clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site gosjardas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 66. Podcast que saiu antes hoje, hein, Arthur?
Pois é, o podcast tá saindo pra vocês no domingo, porque como todos sabem, a gente teve o Thursday Night Football contra o Houston Texans, e a gente vai debater desse jogo nesse podcast logo de domingo.
Ó, confesso que o podcast era pra sair na quarta-feira, porque daí pra gente é muito melhor, né? Mas muita gente pediu que queria ouvir antes, então a gente conseguiu achar aí, dar uma travada na nossa vida pessoal aqui pra vir gravar, estamos gravando no sábado. Mas beleza, vamos nessa. E o de dentro do campo, então, que era pra sair hoje, deve sair lá na quarta-feira. Arthur, eu tenho que começar falando aqui que eu não sei nada de Patriots, mas eu me recuso a falar qualquer coisa, porque eu falei que ia ser 1-4, que a gente não ia conseguir nada, e que eu me recuso a falar qualquer coisa de Patriots agora, porque eu sou um pamonha, cara. Eu não entendo nada disso, e desculpa todo mundo, desculpa Belichick, você manja e eu não.
Eu acho que tá todo mundo queimando a língua. Eu também falei mal a besta do Jacoby Brissett. E ele foi lá e conseguiu uma vitória pra gente. Então tá todo mundo queimando a boca.
Pois é. É óbvio, teve gente que falou que ia ser 4-0 e tal. A gente recebeu muita mensagem, hein? Até tem gente mandando mensagem agora. Pô, vocês marcaram aí que eu falei? Claro, teve muita gente que falou. Mas a gente aqui, principalmente eu era um dos que mais tava pessimistas. E cala a boca, Felipe. Assiste aí, vê o baile que a gente tem no Texas e em você também, né? Foi basicamente isso. Arthur, a gente teve a promoção essa semana também das fotos. Foi durante o jogo do Thursday Night. Foi uma promoção rapidinha que a gente fez. A gente não quis soltar antes. Foi pra pegar a galera do jogo ali mesmo, quem tava assistindo, acompanhando com a gente. E a questão toda era pra mandar uma foto demonstrando o seu amor aos Patriots, mostrando que legal que é, quanto você ama os Patriots. E o Paulo Victor foi o mais criativo, né?
Ah, pois é, sem dúvida. O Paulo teve uma criatividade imensa no jogo do Thursday Night. Pra quem não sabe, ele fez uma foto com o J.J. Watt, tentando parar o J.J. Watt de, vamos dizer assim, não sacar nosso quarterback, Jacoby Brissett, na partida. Então a foto do Paulo ficou muito bacana. Tiveram outras também que ficaram boas, mas a do Paulo foi a que mais se destacou.
Pois é, inclusive o Paulo acho que usou um Photoshop ali. Normalmente a gente não tende, já vou até dar uma dica aí, vai. Normalmente a gente não tende a escolher fotos que tem Photoshop, porque muito por causa que quem não sabe mexer no programa tem um pouco de desvantagem, mas a questão do Paulo foi duas aí. Foi muito boa, ficou muito boa, a gente ficou em dúvida, a gente ficou, caramba, como é que o Paulo tem o J.J. Watt dentro da casa dele pra fazer essa foto? Então ficou muito bem feita, e também porque a maioria da galera que participou, eu vou ser sincero, ninguém, assim, teve o pessoal que foi criativo, mas muita foto de tirando foto do rosto só, uma selfie ali, a gente quer criatividade, galera, igual o Paulo fez, teve gente que fez foto criativa também, fez rezando pro Tom Brady, só que essa aí já ganhou promoção aqui com a gente, então fiquem espertos também, a gente não vai repetir foto. Vai ficando cada vez mais difícil agora, gente. A gente é chato pra caramba, então se preparem. E sejam criativos, que daí vocês têm mais chances. Patriots Nation. Stand up. The champs is back. Listen up, this is the anthem track. This is history in the making. You're all witnessing greatness. It's better when the pressure is on us. Our backs against the wall. What we do gets stronger. Bora começar esse programa, Arthur? Eu acho que hoje, acho que pela primeira vez até em 66 programas, a gente vai começar falando de Special Teams. Foi um dos melhores jogos de Special Teams que eu já vi dos Patriots, se bobear aí de qualquer time de futebol americano. Que jogo, todo aí, o pessoal do kickoff, o pessoal do field goal e principalmente o pessoal do punch ali no chute. Foi muito bom essa área aí de Special Teams do Patriots, né?
Sem sombra de dúvidas. E aí que Belichick vai à loucura mesmo, porque uma das coisas que ele mais preza no time de futebol americano é ter um special teams bom. E o que a gente viu na partida de quinta-feira foi um setor excepcional. Tirando ali o Cyrus Jones, que a gente já vai falar um pouco mais sobre ele, mas o resto, principalmente o Panther Ryan Allen, foi uma partida tremenda do setor. Eu fiquei muito feliz.
Pois é, é uma coisa que a gente até tá fazendo um texto sobre o Ryan Allen para pôr no site, mas eu vou querer falar um pouquinho aqui também. Ele foi muito importante, né, Arthur? Porque assim, muita gente esquece ali do punch, acho que o punch é só um chute para devolver a bola, mas o punch é a primeira ação da defesa no jogo. Por quê? O Allen mostrou isso hoje, na quinta-feira. Ele colocou todos os chutes dele dentro da linha de 20 e a maioria deles dentro da linha de 10 até. Isso força o quê? Com que o ataque adversário comece lá atrás do campo, por exemplo, lá na linha de 10. Então você dá 90 jardas para sua defesa trabalhar. Diferente se os caras começam ali na 40, 50, que você tem muito menos chances de se defender. Então, querendo ou não, ele faz parte ali, o chute de punch é uma formação que vem no ataque, mas ele é um primeiro passo para a defesa aí, né?
Sem sombra de dúvidas, e também toda ação tem sua reação. Quando a bola já fica ali, começa o drive do time na linha de 10, na linha de 5, quando eles estão na boquinha da endzone, se eles acontecem um three out, por exemplo, eles vão chutar o punch e nosso ataque já vai começar na linha de 50, na linha de 40 do campo de defesa nosso, que já é muito importante para dar tranquilidade pro quarterback trabalhar o seu jogo.
Exatamente, um punter normalmente aí tem uma média de uns 40, 45 jardas de média. Então é bem o que o Arthur falou, se você consegue o three and out com a defesa, aí vem o conjunto, o Allen vai lá, põe os caras para começar na linha de 10, a defesa vem e faz o trabalho dela, força um three and out é quando eles não conseguem nenhum first down, vamos dizer que eles vão ali sair na linha de 15 jardas o punch, ele vai pôr uns 40 jardas, você vai receber lá no meio de campo basicamente, pro seu ataque voltar. Aí, exatamente como você falou, a reação, o Allen começou empurrando os caras lá atrás, e você vai acabar trazendo de volta essa posição para o nosso ataque, precisando andar menos em campo. Então isso foi muito bom. E outra coisa que eu quero puxar aqui e lembrar, Arthur, que eu percebi muito, é esse grupo de special teams está muito rápido esse ano, a gente já falou algumas vezes aqui. E isso está fazendo o quê? O Allen está colocando a bola lá na linha de 10, com o hang time, a bola está ficando bastante tempo no ar, e nem precisa muito, porque os nossos gunners, que são os caras das pontas, são muito rápidos esse ano. Então, 90% das vezes nos chutes do Allen, a hora que a bola chega na mão do cara, já tem um cara lá também, já tem um gunner lá pra fazer o teco. Force com que o retornador peça fair catch, não retorne, e garante ali a posição de chute, a posição da bola que o Allen colocou. Então, esse grupo de chute de punch tá muito bem montado, tá muito bem feito. Como você disse, o Cyrus Jones é uma questão aí que tá preocupando. Ele quase não tá entrando, a gente já falou semana passada, ele já quase não tá entrando no jogo mesmo, na defesa. E nesse jogo, nesse Thursday Night, foi com certeza o principal problema nosso, que ele derrubou 3 vezes a bola ali, basicamente sozinho na hora de retornar o punch. Uma delas foi foi Down My Contact, e as outras duas ele recuperou. Mas não dá, né? Poderia ter mudado completamente o jogo, 3 fumbles aí, porque é numa posição, entrega a bola numa posição muito perigosa pro outro ataque, né?
Ainda falando disso, se você perceber, o Cyrus Jones foi lá e cometeu o primeiro fumble, cometeu o segundo, teve um double contact e o Belichick ainda continuou mantendo ele. Até que chegou um ponto que meio que o bebê desistiu de continuar com o Jones pros retornos de ponte e botou o Danny Amendola lá, que a gente sabe que é a confiança.
Exatamente. Tem que lembrar também que o Bolden e o Richards forçaram fumble, acho que foi no retorno de kickoff deles, umas 2 vezes. E o Ebner e o quem é outro? O Ebner e o Harmon recuperaram os fumbles também. Então, foi um conjunto muito bom, só o Cyrus Jones ali que teve essa discrepância aí na qualidade desses special teams. É muito importante nesse jogo. Bom, Arthur, vamos falar desse ataque. Ataque que eu achei interessante. Foi um ataque, como a gente falou semana passada, eu achei que foi bem o que aconteceu. O jogo de corrida funcionou muito bem mais uma vez e ajudou demais o Brissé a comandar o jogo, a usar as estratégias que ele tinha, os passes que ele tinha. Ele não precisou passar muitas vezes a bola, isso foi importante. Mas eu acho que principalmente o que eu mais gostei do Brissé foi a questão dele da consciência dentro de campo dele, que pelo menos eu vi ali. Ele conseguiu, mas como o Garoppolo tava fazendo, ele conseguiu não ficar nervoso ali, pelo menos ele não me pareceu estar nervoso. E principalmente, ele soube usar uma arma dele muito boa, que é a perna, que ele consegue correr muito bem, mas ele também foi muito cauteloso nisso, né, Arthur? Muitas vezes ele ia correr, se tinha um cara na frente dele, ele fazia o slide, com a própria bola na mão, muitas vezes ele ia pegar a bola ali, vi que não tinha certeza, jogava no chão e perdia o down, não tem problema, vamos pra próxima. Eu achei ele muito bem orientado. Como eu falei do Garoppolo também, isso é o coaching staff está muito bem esse ano com esses dois caras. Estão orientando muito bem eles, e eles estão ouvindo muito bem o Brissett, mais uma, de novo, fazendo a mesma coisa que o Garoppolo fez. Né?
E quando você olha meio pro Jacob Brissett, você lembra um pouco do porte físico do Ken Newton, MVP da temporada passada, que é um dos principais quarterbacks da NFL hoje. Claro que eu não tô comparando já o jogo do Brissett com o do Newton, só tô falando do porte físico. E uma coisa também que me deixou contente com o Brissett foi que ele fez o que precisava para ganhar. Ele não forçou passe longo, ele não quis sair atordoado do pocket, ele fez o feijão com arroz, vamos dizer assim. Ele fez o que o Josh McDaniels pediu, ele fez o que o Belichick pediu, porque, pra quem não sabe, como a gente só tem uma semana curtinha de treinos, que foram treinos leves, walkthrough, que é só aquela corridinha no campo, os Patriots não tiveram como fazer uma mudança brusca. Só meio que remendaram o gameplay para se aperfeiçoar com as características de Jacoby.
Isso é uma coisa que eu quero puxar aqui, que foi muito bem pensada, e até pra gente é estranho, a gente acompanha os Patriots há tanto tempo, é até estranho ver, por exemplo, um quarterback correr, ter uma jogada onde o quarterback vai correr. Teve dois momentos ali, pelo menos, que eu lembro, que teve uma formação onde estava o Brissett e o running back. O Edelman veio no motion e alinhou como um segundo running back ali, algumas vezes como um piston, que fica mais para trás. Aí o Brissett saía com a bola e ele tinha a opção tanto de passar para um, quanto de passar para o Edelman, quanto ele mesmo correr. Isso é estranhíssimo a gente ver acontecer nos Patriots, mas é um gostinho aí do que a gente pode ver no futuro, né, cara? Porque ninguém sabe quando, mas uma hora o Brady vai parar e provavelmente esse ataque vai ser outro. Mas assim, no touchdown dele, ficou muito claro que a jogada foi montada para ele correr, porque ele faz como se fosse um play action ali e já sai para a corrida. Tem ali um bloqueio muito bom do Cannon, é importante lembrar disso, na hora que a gente for falar de OL eu vou falar mais disso, mas o Cannon fez um bloqueio importante e ele foi para correr para o touchdown. Numa outra corrida que ele fez boa também pelo meio, tinha o option e o Bennett bloqueou muito bem também, então eles ajustaram ali algumas coisas, principalmente para essa arma que tem o Brissett correndo com a bola. Então, como você falou, foi pouco tempo, mas eu achei muito importante ter isso, que é uma coisa que ninguém esperava e que funcionou, né?
E também, essa é uma diferença do coach staff dos Patriots, do coordenador ofensivo Josh McDaniels para os outros da NFL, porque vamos dar um exemplo aqui. O Aaron Rodgers se machuca no Green Bay Packers, aí entra o quarterback reserva, que agora eu não me lembro o nome de cabeça, e os Packers tentam ter o mesmo sistema de jogo que eles faziam com o Rodgers com um novo quarterback. E essas coisas geralmente não dão certo, porque são características diferentes. O Aaron Rodgers é um dos melhores quarterbacks da NFL. Então, isso que diferencia o nosso coach staff com os outros. E sobre o Brissett correndo, é a nossa nova característica dos quarterbacks com o Tom Brady fora. A gente não vê isso com o Brady Boy em campo, porque ele é mais um pocket passer. Então, é muito bom poder ver esses dois lados, de ter um pocket passer na equipe e um quarterback móvel.
Não, sem dúvida. Inclusive, o touchdown, se eu não me engano, pediu pra gente falar aqui no programa sobre coaching staff, é muito isso, né, cara? A gente tá conseguindo se adaptar muito bem, eles estão se mostrando criativos, isso é uma coisa, acho que é a coisa que eu mais tô gostando esse ano, a criatividade é uma coisa que eu reclamava muito, principalmente no ano passado, nas corridas também, a maioria das vezes a gente tá conseguindo ser criativo dentro de campo e sabendo se adaptar, então acho que isso é uma grande diferença. Eu falei do Bennett, e eu tenho que lembrar que, de novo, o Bennett foi o jogador que mais participou, tirando a OL, 98% dos snaps ele teve lá. Mais uma vez, ele teve, não ficou tão, principalmente por causa da linha, né? A linha é muito forte, ele não foi tão solto pro jogo, ele teve que ajudar algumas vezes, mas estava lá e é importante ver como o Bennett está sendo usado, a experiência dele. Eu acho isso muito legal, ele tá assumindo aí esse papel, principalmente quando o Gronk não tá. O Gronk voltou, mas voltou daquele jeito, foram acho que 14 snaps só no jogo inteiro, né, Arthur? E até, inclusive, ó, tem aqui o William Silvestre, perguntou pra gente se a gente acha que ele foi poupado ou se ele sentiu alguma coisa.
Então, William, eu tenho praticamente certeza que ele foi poupado, tá voltando de lesão agora, mas se ele voltou a sentir alguma coisa, não, porque o próprio Gronk falou que a lesão que ele tinha, que é no posterior da coxa, se comportou bem durante o jogo, ele não sentiu tanto ela. Eu acho que só foi mais precaução, ainda mais que o placar já estava bem encaminhado, não tinha por que a gente forçar o Gronk numa partida como essa.
Exatamente, para mim são três fatores importantes aí. Uma, ele não tá 100%, então já era uma ideia não pôr ele em todas. Segunda, já puxa para isso, então vamos dar uma poupada nele. Como o jogo foi tranquilo, não precisou de marcar pontos desesperadamente, aproveitar a situação e já não vamos usar muito ele, porque é besteira, é bem isso que você falou mesmo, concordo 100%. De receivers, Arthur, foi acho que o setor ali do ataque que eu mais senti problema, não problema, mas que eu mais senti falta. Pra mim, o Edelman apareceu algumas vezes e tal, mas é porque muitas coisas são feitas ali pensando no Edelman. Mas tirando ele, ninguém se destacou muito. O Mitchell fez uma jogada muito boa, que ele quebrou dois tackles, tá começando a aparecer e tal. Mas assim, eu senti um pouquinho falta de Rogan, do próprio Amendola. Óbvio, eles jogaram, mas acho que nesse momento ali podiam ter conseguido aparecer um pouquinho mais, né?
Eu também acho, mas também pode ter sido uma falta de entrosamento do Brissett com seus recebedores, porque a gente viu no training camp as repetições dos quarterbacks era Tom Brady, Jimmy Garoppolo e Brissett com muito menos do que eles. Então pode ter havido uma falta de entrosamento entre os recebedores e o Jacoby.
Pode ser sim. Vamos ver o que vai acontecer. Assim, o Rogan tava aparecendo bem, marcando touchdown. Teve uma bola que foi ali nele que ele tomou um puxão ali que não deram o pass interference, então também quando você já não tá aparecendo muito e a vez que você aparece tem uma falta e não marcam também já fica mais complicado. Mas a gente quer assim, a gente espera que é um grupo bom de receivers, a gente quer que eles deslanchem aí, principalmente que fiquem prontos pra semana 5 onde o bicho pega. Vamos aqui, Arthur, eu quero agora falar pra mim da coisa mais importante no jogo, que foi a OL e os running backs. Eu vou começar puxando pela pergunta do João Ponce, que dá pra gente falar bastante aí a partir dela. Ele pergunta pra gente, a absurda melhora do jogo corrido se deve mais à melhora do Blount ou da OL? Eu acho que é os dois. As duas coisas estão muito boas, né, Arthur? O Blount com certeza está jogando bem, a gente tá falando aqui, ele achou um jeito aí de ficar mais melhor preparado, ele tá conseguindo, inclusive ele tá jogando esse jogo, ele jogou melhor no segundo tempo que no primeiro, que é uma coisa que o Sidney sempre fala, que o Blount cansa rápido, então eu acho que ele tá melhor fisicamente. Ele tá conseguindo ler melhor, eu falei isso também, acho que no primeiro programa aqui, acho que do Cardinals, se eu não me engano. Ele tá tendo aí um tempinho, ele tá conseguindo ler mais rápido ali o buraco que ele deve ir. E principalmente a OL, né, cara, que melhorou demais. Não tem nem o que falar dessa OL de Skarnec esse ano pra OL do Guglielmo do ano passado.
Sem sombra de dúvidas, eu também adicionaria mais um fator, que é o James Devlin. James Devlin, pra quem não sabe, é o fullback principal do time, um dos jogadores mais queridos do elenco, e Tom Brady e eles têm uma amizade muito próxima até. A volta de Devlin faz com que o nosso time ganhe mais um leque de jogadas pra exercer no jogo terrestre. E a melhora da OL é muito evidente, não tem nem o que comparar, como você falou. Você pega o jogo contra o Denver Broncos na final da NFC desse ano, contra esse último jogo contra os Texans, a diferença é brusca. Os Texans estão jogando bem, Nate Solder é uma partida sensacional dele, Marcus Cannon tá aparecendo pra vida agora, parece que essa temporada ele vai engrenar nos Patriots, Joe Thune, que escolha de draft, tá indo muito bem, David Andrews, Shaq Mason, toda a OL tá de parabéns.
E esse jogo, principalmente, o Cannon, a gente até falou um pouquinho antes do quanto o Cannon vai bem contra o Watt, e ele tem um histórico bom. Aliás, o J.J. Watt, coitado, ele jogar contra os Patriots é quase impossível para ele. Foram acho que 5 partidas até hoje que ele jogou contra os Patriots e ele só tem meio sec. É a melhor coisa que ele fez até agora e de novo sumiu, ninguém lembrou quem que é J.J. Watt. Então o Cannon jogou muito bem esse ano. Esse ano ele tá jogando bem. Aproveitar que eu errei a palavra, eu vou falar também. Mas ele jogou muito bem o jogo inteiro, eu achei. Como eu falei, na corrida do Brissett touchdown, ele é o cara que faz o bloco importante ali, não deixa ninguém vazar pra dar tempo pro Brissett correr. Ele conseguiu muitas vezes ali, eu revi o jogo, muitas vezes ele pegou sozinho o Watt ali e enfrentou o J.J. Watt sozinho. É, agora, na corrida, o lado ali com o Solder e o Thunney tá animal, cara. O segundo jogo que é a referência do Blount pra correr. E, como eu falei ali no começo, a criatividade tá muito boa. Eu tô gostando muito disso. É, tá óbvio que a maioria das corridas que funcionam tem o pulling, que é aquela história quando um jogador sai por trás e vai bloquear do outro lado. Ou tem pulling do Mason, ou tem pulling do Thunney. A maioria das vezes é com o Thunney e tá funcionando muito bem, é um jeito de correr muito bem. Então, isso tudo tá se somando ali e tá conseguindo fazer com que o jogo corrido melhore absurdamente, como o João Pons falou. Deixamos o melhor por último, Arthur. Defesa. Que jogo que a defesa fez contra os Texans, cara. A gente reclamou aqui pra caramba semana passada, principalmente da secundária que não conseguiu marcar, front seven que não teve pressão. Esse jogo eles calaram a boca de todo mundo e falaram: peraí, vocês estão reclamando, a gente tem uma defesa forte sim, dá uma olhada no que a gente sabe fazer. O jogo, faltando 3 minutos pra acabar o terceiro quarto só, foi quando o ataque do Texans conseguiu entrar no campo de ataque nosso, passar do meio ali, pra tentar alguma coisa, Arthur. Pararam completamente o ataque do Texas. Não teve graça, né, cara?
Sem sombra de dúvidas, uma partida surreal da defesa. E até levar em conta que a gente enfrentou nomes potentes no ataque. Lamar Miller, DeAndre Hopkins, Will Fuller. E a defesa foi... Eu não lembro no jogo dos Patriots que a defesa foi tão significativa, tão impressionante assim, quanto como foi na última quinta-feira. Foi uma coisa absurda.
Bom, a ponta da linha... foi muito bem, o Long jogou mais um jogo muito bom do Long, ele tá colecionando aí jogos bons esse ano, mas o que foi diferença ali foi o Jabal Sheard, que é um cara que a gente reclamava, que precisa aparecer, que ele joga muito mais do que ele tá fazendo, e ele fez sim, foram 2 sacks. O Sheard é um aqui, como a gente falava no passado, a gente brincava, que ele é um caminhão sem freio quando ele vai pra cima, e foi muito disso que ele fez. Importante também lembrar que o Flowers, que é um cara que jogou bem na pré-temporada, e a gente falou que ia ser importante o Flowers ali sem o Ninkovic, também apareceu, porque não estava aparecendo. Então os 3 ali foram muito bem. Mas para mim, o grande destaque dessa linha é o meio da linha. O Malcolm Brown, o Branch, o Valentine, o Anthony Johnson, os 4 estão jogando bem. E nesse jogo foi muito bom. A infiltração ali foi absurda. E o meu destaque, como eu falei, eu revi o jogo, o meu destaque desses 3 caras foi o Alan Branch. O Alan Branch foi um inferno pro guard do Texans. A maioria das vezes eu via sair a jogada, a linha ainda estava formada, ou ele estava formada, formando o arco ali para proteger, só que a hora que você olhava, em 1 segundo, tinha um guard quase dando com as costas no quarterback ou no running back, porque ele estava sendo arrastado, e quando você olhava, era o Alan Branch.
O Alan Branch, como você disse, foi fenomenal nessa partida. E no começo da temporada a gente ainda estava com receio. Pô, a linha tá muito pesada, dispensou o Terrence Knight, como é que vai ser agora? Então esqueçam disso já, porque ela veio para essa temporada de 2016 de um modo animal, porque eles estão fazendo de tudo, estão até pressionando o quarterback, porque a gente achava que o Dominic Easley, com a falta dele, a gente não ia ter aquela pressão pelo meio da linha, mas nada disso, a pressão tá subindo e o jogo corrido adversário não tá conseguindo passar, porque aquela linha com o Branch, com o Brown, tá sendo a parede completamente.
Não, e outras, igual a pressão do quarterback era as duas dúvidas, sem o Easley e sem o Chandler Jones, que era muito bom, ele era sempre o cara que tava infernizando lá o quarterback. E aí trocou, porque o meio da linha tá bom, igual você falou, e a ponta tá com, principalmente com o Chris Long, que tá sendo esse cara, ele tá sendo o que o Chandler Jones foi pra gente nos outros anos. Toda jogada você vê, tá o Chris Long ali, se não tá chegando perto, ele tá infernizando o quarterback tá sentindo ele respirar ali no ombro dele, no pescoço dele, porque o Chris Long chega toda jogada. O atletismo do Chris Long, eu falei também semana passada, e volto a repetir, o atletismo do Chris Long tá muito bom, ele tá muito bem preparado. E dá diferença, né, Arthur? Porque sai a jogada, não interessa qual a jogada seja, se ela é corrida, se ela é passe. A partir do momento que em um segundo e meio, a OL já tá quebrando porque alguém tá infiltrando, já muda completamente a jogada. A gente viu isso ano passado com a gente mesmo, quando a nossa OL não conseguia parar. Ela quebra toda a sequência do ataque. Pode funcionar? Às vezes funciona, mas normalmente é um problema e é o que esses caras estão conseguindo fazer. Importante lembrar também que esse front seven conta com os linebackers e o Collins, É, o Collins, ele tá fazendo assim, peraí, eu vou mostrar pra vocês o quanto milionário eu tenho que ser no final dessa temporada. Porque o Collins tá animal, eu não tenho nem muita palavra pra falar do Collins, porque ele é incrível dentro de campo, né?
Collins é o melhor defensor dos Patriots e um dos melhores jogadores dos Patriots nessa temporada, se não o melhor, porque o que ele tá fazendo em campo é uma coisa literalmente surreal. Porque com a falta do Hightower, a gente achou que o nosso jogo contra a corrida deles ia piorar. Que nada, o Jamie Collins, ele tá em todos os lances. Seja com read option, seja com play action, seja em qualquer coisa. O Jamie Collins vai estar lá pra fazer o tackle.
Não, e ele sabe, como você falou, ele sabe parar a corrida. Quando ele precisa marcar no homem a homem, ele sabe fazer e faz bem. E quando ele tá no cover, ele faz o que ele fez quinta-feira. Ele vai lá e intercepta numa leitura linda que ele enganou completamente o Osweiler. Ele sai correndo, olhando pra esquerda. O Osweiler vê que ele não tava olhando pro receiver e fala, ah, é ali que vai. Não, pensa comigo, o momento de uma bola sair da mão do quarterback até chegar é muito rápido. E o Collins estava virado para a esquerda e nesse espaço de tempo ele virou, chegou lá e interceptou a bola antes do cara. Isso mostra o quão rápido e quão ágil é o Collins. E ele sabe fazer de tudo, cara. Ele consegue fazer o que você precisar, o Collins faz dentro de campo. É incrível, é muito gostoso ver o Collins jogar, porque parece videogame, cara. Tipo, é muito rápido o jeito que ele se movimenta e tal. Agora, o que eu tenho que reclamar aqui... E eu fui ver o jogo de novo, eu fui prestar atenção de novo pra eu ter certeza do que eu ia falar, porque todo mundo sabe que eu não sou o maior fã do mundo do Freeney. E eu achei que o Freeney tinha jogado mal. Aí eu falei, deixa eu rever o jogo e prestar atenção no Freeney pra eu ter certeza do que eu vou falar. Tenho certeza do que eu vou falar, Arthur. O Freeney foi o pior jogador da defesa. Ele errou tackle, ele não sabe marcar. Ele, pelo amor de Deus, tirem o Freeney de lá, cara.
Pois é, o Freeney é uma coisa assim que a gente não consegue entender. A gente tava jogando a maioria dos snaps com três safeties no níquel, com o Duron Harmon entrando, e só com dois linebackers, que eram o Collins e o Freeney. Então por que não tirar o Freeney e botar o Barkevius Mingo, que jogou tão bem na pré-temporada? É uma coisa assim sem sentido que a gente não costuma entender.
Então, o Mingo jogou 81% do jogo no Special Teams. Inclusive ele foi bem, a maioria das jogadas ele servia que ele tava lá e tal. Mas eu não sei o que tá acontecendo, a gente falou isso, eu falei isso semana passada com o Sidney. Eu não sei o porquê, eu não consigo explicar o motivo dele não ter chances na defesa. Esse jogo ele não entrou nenhuma vez. No jogo passado ainda até entrou acho que uns 3, 4 snaps. Mas nesse nenhuma vez o Mingo entrou lá. Beleza, você ama o Freeney, o Belichick ama o Freeney, a gente sabe disso, deu extensão de contrato pra ele. Mas, pô, pelo menos deixa o Mingo tentar, deixa ele... Já que você não vai deixar ele jogar muito, dá duas chances pro cara pra ver o que ele faz. E não estão deixando, eu não tô conseguindo entender, cara. Eu tô começando a ficar bravo já, porque... Como eu falei, desculpa, mas não é chatice minha, cara. O Freeney é muito mal dentro de campo. Ele, desde o ano passado ele mostra isso, que ele não consegue marcar ninguém. E esse jogo foi de novo e nada do Mingo. O McClellan entra, é o quem tá conseguindo ali... com pelo menos um pouco de espaço quando o Freeney não tá. Mas o McClellan também não é aquela coisa, né, cara? Ninguém percebe, ninguém saiu do jogo falando nossa, o McClellan fez tal coisa. Ele passa despercebido. Melhor do que passar fazendo cagada igual o Freeney, mas, pô, eu acho que tá todo mundo aqui, entra no coro de coloca o Mingo em campo e é o que todo mundo tá esperando acontecer.
E ainda, Felipe, falando um pouquinho do Freeney, se a gente botar o Patrick Chung, que é o nosso strong safety, no lugar dele, a diferença já vai ser muito maior, porque o Patrick Chung é muito mais jogador que o Jonathan.
Não, tem... Cara, põe eu lá, que eu, pelo menos eu vou prestar atenção. Eu juro que eu vou prestar mais atenção na jogada do que o Freeney tá fazendo. Pra continuar nessa defesa, Arthur, o setor que mais foi problema contra os Dolphins e que jogou bem de novo, o Ryan, vou começar pelo Ryan aqui, o Ryan sofreu algumas bolas, mas a gente tem que ser justo com ele. Dessa vez, ele estava muito justo, muito perto ali, coladinho no DeAndre Hopkins. É que o DeAndre Hopkins não existe, né? Ele é um holograma que vai fazer programado para pegar a bola. É isso que é o DeAndre Hopkins dentro de campo.
Pois é, o Ryan está acostumando a ficar contra os wide receivers mais importantes das outras equipes. E mesmo que ele sofra, seja queimado, ele sempre está ali perto do recebedor, ele tá lá pra fazer o tackle logo, não deixar mais jardas após a recepção, e a gente não pode culpar ele pelas recepções que ele tomou nas costas, porque ele tava lá sim.
Uma coisa é o jogo dos Dolphins, igual a gente veio falar aqui, que eles não conseguiram marcar ninguém e que toda a bola ia, e que quando você ia ver a jogada, o cara tava longe, não conseguia acompanhar. Outra coisa é esse jogo, que é o que eu sempre gosto de falar quando eu falo de corner, que você tem que lembrar que tem um cara do outro lado, que tem um receiver, que também tá fazendo o papel dele. É, quando o seu corner joga bem e o receiver joga melhor, faz quase milagre como o Hopkins fez, não tem como você vir e jogar a culpa no Ryan. Diferente da semana passada, que foi sim culpa da secundária. Semana passada, que o Butler jogou muito mal e dessa vez ele veio calar nossa boca, fez um jogo perfeito, parou corrida, deu tackle em tight ends, foram 4 bolas em direção dele, nada, ninguém pegou bola na frente do Butler. Eu acho aí que, vamos ver mais um jogo, mas parece que na semana passada dos Dolphins ele estava realmente sentindo aquela lesão que atrapalhou ele, né?
Pois é, na semana passada ele provavelmente fez seu pior jogo com a camisa dos Patriots, e agora contra os Texans ele fez uma partida simplesmente maravilhosa, foi uma ilha completamente. Ninguém sente mais falta de Darrell Reeves, Darrell Reeves não tá jogando bem nos Jets, e agora a gente tem nosso Malcolm Butler que é, sei lá, 1/20 do preço de Reeves e faz mais coisa que ele.
1/20 agora, né? Quero só ver na hora de renovar.
Ah.
Falar em renovar, a gente tem um probleminha aí pra resolver também. Aliás, a gente tem um monte de problema pra resolver disso. A gente fala disso mais pra frente. Mas o Harmon, né, Arthur, que vem mais um jogo jogando bem. Ele tá ajudando muito no Special Teams também. E jogou muito. Ele participou de 97% dos snaps da defesa nesse jogo contra o Texans. E 47% no Special Teams. É bem interessante, porque o Harmon, como eu falei, acho que falei semana passada isso. O Harmon fica bem atrás. Quando você percebe a formação, ele tá muito lá atrás e é desse jeito que ele joga bem. E aí ele consegue liberar. Como você falou, a gente jogou com 3 safeties a maioria das vezes, mas ele consegue, eles têm confiança de liberar mais o Chang, principalmente, porque o Chang... Aí o Chang tá solto ali, porque teve uma jogada que você viu o Chang passando por trás da OL pra pegar a corrida, por exemplo. O Chang joga bem solto. O McCord consegue jogar um pouquinho mais pra frente, e porque eles sabem que tem o Harmon lá no fundo, que se a bola vai pro fundo, se ele não pega, pelo menos ele tá muito perto, né?
Ele é um reserva de luxo nos Patriots, porque a gente já tem 2 safeties muito bons, que é o McCurry e o Chang, e o Harmon aparece ali brigando, não vou dizer brigando pela titularidade, mas só que a diferença do Harmon pro Jordan Richards, pro Dante Ebner, pro Brandon King é absurda, porque o Harmon sempre tá nas jogadas, ele não tem lance perdido pra ele.
E uma coisa que você falou aí, essa questão da titularidade do Harmon é interessante, porque, ó, vamos falar hoje, nesse jogo, igual eu falei agora há pouco, 97% dos snaps. Se você joga 97% dos snaps, você pode considerar que você é um titular. Porque
sim,
você só não jogou 3%. Só que, esses 97% que ele jogou, o Chang também jogou bastante e o McCord jogou bastante. Então a titularidade do Harmon não é nem contra os safeties, é contra um linebacker. Porque quando eles tiram o linebacker para liberar o Chang, é a hora que o Harmon vira titular. Então é muito interessante observar isso, que não é aquela coisa assim, igual como se fosse um futebol de bola redonda, né? Que você tira um cara para pôr outro. É uma mexida, o Harmon ele é titular quando a defesa tá numa formação diferente. Não é quando eles querem tirar um safety só, não é que sai McCord e entra Harmon. Ele é titular quando um linebacker sai, não é nem quando um safety sai. É bem interessante observar isso, e é isso que o futebol americano deixa fazer, porque como tem a substituição liberada, você não precisa ser tão metódico ali na hora de trocar um jogador. Você consegue trocar um jogador para mexer a formação no momento que você precisa. Então o Harmon é um titular sim, mas não entre os safeties, vamos dizer assim. Para fechar a defesa aqui, Arthur, a gente tem o Lucas Panício que mandou pra gente uma coisa aqui, ó, uma pergunta. Com a volta do Hightower do Ninkovic, nossa defesa tem chance de ser top 5 da liga? Lembrando que o Hightower tá machucado e o Ninkovic tá suspenso, volta na semana 5.
Eu acho que sim, Lucas. Não vou dizer top 5, certeza, mas ali entre as 7, 8 melhores da liga, sem sombra de dúvida, nossa defesa vai conseguir ser sim. E ainda mais que a gente falou agora do Harmon, que ele pode ser ali nosso terceiro safety e roubar a vaga de um linebacker. E essa, com a volta do Hightower, a gente iria estar trocando, por exemplo, Hightower por Freeney. Aí a gente ia ficar com 2 linebackers, que é o Collins e o Hightower, e jogar com os nossos 3 safeties, o que vai melhorar muito o nível da nossa defesa. E o Ninkovic é aquele nosso spy, que é aquele cara que fica meio que de marcação cerrada com o adversário e que tem muito a agregar ainda pro nosso time.
É importante lembrar também que tem que ver como os dois vão voltar, né? Porque... principalmente, os dois vêm de lesão, o Ninkovic, apesar de estar suspenso, teve aquele problema no bíceps, então, querendo ou não, ele tem uma lesão pra recuperar. Então tem que ver como volta. Se voltarem bem, é bem isso que você falou. O Hightower faz uma diferença absurda, porque é trocar um cone número 55 pra pôr um dos melhores linebackers da liga, então não tem dúvida. Agora, o Ninkovic, eu não acho que o Ninkovic sobe tanto o nível da DL. Eu acho que o Ninkovic ajuda a manter o nível da DL. Se eu posso dizer assim, porque não é um cara que vai chegar ali e fazer muito melhor do que algum deles está fazendo, mas é um cara que na hora da rotação, na hora do Chris Long descansar, ele consegue manter o nível, aí o Chris Long volta descansado e também joga bem, então deve subir um pouco o nível por causa de não precisar repetir tantos snaps, mas também não é um cara que vai fazer tanta diferença. E lembrando que eu tenho aquela minha tese maluca, que o Ninkovic quando rotaciona joga pior do que quando ele joga o jogo inteiro. Todas as vezes que eu vejo o Ninkovic ter que ficar o tempo inteiro no campo, parece que ele joga melhor, parece que ele entra no embalo ali. Então vamos ver como que vai voltar esses dois caras, mas deve melhorar. Top 5, como você falou, eu acho que é difícil a gente falar agora, mas tem chance sim, porque a defesa é muito boa e tem que se repetir o jogo de quinta-feira, né, Arthur? Não tem como, é top 5 fácil. Mas se repetir o jogo do Dolphins, por exemplo, não é. Então é muito, tem que ir vendo meio que jogo por jogo aí pra gente ter uma noção melhor. Nation. Stand up. The champs is back. Listen up. This is the anthem track. This is history in the making. You're all witnessing greatness. It's better when the pressure is on us. Our backs against the wall. What we do gets stronger. And everything we earn, we deserve. Bom, Arthur, a gente tem aí 9, 8, 7 dias. Eu já não sei que dia que. A partir de domingo eu não sei a conta, porque esse programa sai no domingo. Eu acho que são 7 dias, né? São 7 dias pro próximo jogo. Deu um nó aqui no meu cérebro, na matemática. São 7 dias pro próximo jogo. Buffalo Bills em casa de novo. Pra chegar a 4-0, Arthur. Minha nossa senhora, cara. Como o futebol americano é maluco. A gente tem um problema importante aí pra resolver, que é o Brissé, como saiu já no nosso site, saiu no nosso Twitter, saiu no nosso Facebook já. O Brissé teve um problema no dedão direito da mão, então é um problema e ninguém sabe ainda exatamente o que vai acontecer. Tem que ver se o Garoppolo vai conseguir voltar, se não vai. E indo nesse problema aí, a gente tem a pergunta para fechar aqui do Caleb. Acho que é Lucas Caleb o nome dele. Vocês apostam em algum nome de QB para os Patriots ir atrás para o próximo jogo? Tem jogador aí que eles já trouxeram para fazer testes. Tem que ver agora como que... Eu acho que a mais importante ali é saber, né, Arthur, como que vai estar Garoppolo e o próprio Brissé. Porque lembrando que o Brissé, apesar de ter machucado, ele terminou o jogo, então não parece ser um problema muito sério. O que eu acho que não vai acontecer é o que todo mundo quer, que vá pro jogo com o Edelman como quarterback, isso não vai. Se nenhum deles puderem jogar, com certeza vão trazer alguém, né?
Sim, sim. E o próprio Mike Hayes, da ESPN americana, falou que se nem Garoppolo nem Brissé tiverem condições de irem para a partida, é muito provável que os Patriots irão trazer o quarterback. A gente fez o teste, como você falou, TJ Yates. O TJ Yates, ele tem 5 anos de NFL, atualmente ele está desempregado, e seus números não são nada bons. Ele tem 6 touchdowns e 8 interceptações lançadas na carreira.
Vai ter que ser o mesmo plano de jogo ali, se for com seja Brissé ou seja o Yates, vai ter que ser nesse jogo aí de a corrida funcionar muito melhor do que o passe e tal. Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer pra gente é a gente descobrir que o Garoppolo pode voltar, pode jogar. Pro jogo do Texans teve toda essa história de que o Garoppolo poderia até ser reserva e tal, e acabou que nem listado ele foi. Mas se tinha todo esse pelo menos esse papo aí rolando, quer dizer que o Garoppolo não está tão mal assim. Então, como tem 7 dias pelo menos, daria para ele se recuperar. É difícil falar daria, porque a gente não sabe exatamente a situação do cara. Mas eu acho que a melhor opção pra gente é o Garoppolo voltar e conseguir jogar esse jogo, que seja ele jogando e o Edelman precisar entrar numa urgência, como foi nesse jogo do Texans. Mas é a melhor situação que pode acontecer pra gente, com certeza nenhuma. O jogo é em casa, como eu disse, tem os irmãos Ryan, agora não é nem só um, né, Arthur? São os irmãos Ryan pra gente enfrentar, mas perderam 2 jogos até agora e estão com um problema que até coordenador ofensivo já foi demitido lá, né?
Pois é, o Greg Holman, o offensive corner, como você falou, foi demitido dos Bills, e o Rex Ryan já tá meio que balançando assim no carro. Começou 0-2 na temporada. Hoje o time de Buffalo vai enfrentar o Arizona Cardinals às 2 horas do horário de Brasília, então não é um jogo nada fácil, e eles têm muita chance aí de começar a temporada 0-3 e a gente pegar meio que um cachorro morto assim, já pensando na temporada de 2017.
Bom, é isso aí, vamos ver o que vai dar. Inclusive, esse domingo os Peitos não jogam, lógico, porque jogou na quinta-feira. Tem um post aí já no site, dando umas dicas, o Arthur deu dicas aí de qual jogo assistir. É, e com certeza a gente tem que ficar de olho nesse jogo dos Bills, no jogo dos Jets, porque eles perderem nunca faz mal pra gente, é sempre bom, sempre dá uma ajudinha. Bom, a gente vai ficando por aqui. Valeu, Arthur. Sabadão gravando, fazia tempo que a gente não fazia isso, mas o que a gente gosta é falar de Peitos.
Ah, sempre muito bom poder falar de Patriots, seja qual for o dia. Abraço, galera.
Abraço, pessoal. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield, they'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour, they'll ignore it.